Você está ouvindo o podcast O Novo Paradigma Drink Me. Kant e a Crítica da Razão Pura, com Rainha do Sol. Bom dia, seguidores e seguidoras. Mais uma terça aqui, é 7 horas da manhã, Rainha do Sol. Vamos que vamos no nosso podcast Um Novo Paradigma Drink Me, né? Então vamos dar uma relembrada, né, nesse canon, nesse organon da filosofia transcendental, que, como eu disse, traz como produto a filosofia teorética, né? Que é aquilo que, de alguma forma, é como produto, tá? Eu aplico junto com o objeto. Então a gente vai relembrar algumas partes da estética e da lógica, né, para poder continuar, então, todo esse manuseio, né, essa organização e entendimento do objeto. Então, da lógica, né, a gente tem a lógica geral e pura, a lógica aplicada e a lógica transcendental, tá? Da lógica geral e pura, a gente tem, então, duas lógicas, a lógica geral e a lógica pura. A lógica geral diz respeito a tudo aquilo que é pensado, né, e também pensado com as operações, no que concerne à estética. Lembra, a estética, ela é espacial e temporal. Ela diz respeito ao meu ser interno analítico, que analisa as coisas fora de mim, externas, no mundo sintético, que é onde tem o tempo sucessivo. O meu ser interno analítico, ele é da duração. E também dentro do meu ser interno analítico, a gente analisa coisas pensadas, né, gente? A priori também. A gente pode analisar no a priori, que é no analítico, as coisas a priori, tá? Então envolve ali no analítico, no ser interno, a intuição cognoscitiva e a intuição ampla, como já foi debatido, tá? Então tudo que diz respeito à lógica geral, de alguma forma, traz também como pressuposto, conforme Kant, a influência dos sentidos, o jogo da imaginação, as leis da memória, o poder do hábito, a inclinação e etc. Então, na lógica geral e lógica pura, a gente tem os processos de todo o sistema motor topográfico psíquico, que é a relação do sistema psíquico topográfico, sistema econômico e sistema dinâmico, conforme Freud, no a priori analítico do homem, dentro do meu cérebro. A minha lógica geral, ela está dentro do meu cérebro, a priori no analítico, analisando as coisas fora de mim e dentro de mim, com o pensar e o pensar operativo, tá? A lógica pura, conforme Kant agora, é aquela lógica que não é empírica e não empresta nada, tá? De alguma forma, isso é importante entender. Né? E por conseguinte não empresta nada, né? Como frequentemente se persuade, ela não é uma persuasão, tá? E no que concerne aos caminhos, que já era da psicologia na época de Kant, gente, isso é importante entender, né? E que não exerce influência alguma sobre o canon do entendimento, é uma doutrina demonstrada e tudo deve ser nela amplamente a priori. Por quê? Porque é o próprio objeto arqueológico. É o objeto que se mostra em si mesmo, ele não empresta nada porque ele é aquilo, é o objeto hegeliano, a coisa mesmo, é a coisa como ela é. Ela é aquela coisa e não é outra coisa. Ela já diz o que ela é, porque ela tem pontos maiores e menores no seu todo contexto, conteúdo, como uma pictografia arqueológica. Tá? Então ela tem hieróglifos maiores e menores, na verdade, né, partes maiores e menores, e que agora ela não empresta nada porque ela simplesmente demonstra aquilo que está fora da gente aqui, analisado no mundo sintético. Você vê no mundo sintético, no tempo sucessivo, coisas maiores e menores, ou seu filho é maior que você. Ele nasce, ele é menor que você, você é adulto no tempo sucessivo. Então essa é a importância aqui da lógica pura. Tá? Então ela é puramente do objeto, não é empírica porque ela não empresta nada. É a coisa mesma arqueológica como ela é, demonstrando por verbo o nosso universo como ele é também. Então não tem nada emprestado, é simplesmente aquilo que já é. Tá? E da lógica que se denomina aplicada através de Kant, é agora a lógica aplicada, aquela que vai usar a lógica geral, a lógica pura e aplicar isso na matéria, né? Então, ela, junto com a lógica geral e a lógica pura, ela vai usar o pensar e o pensar operativo, tá? Então, esse processo é importante, que vai estar agora relacionado à intuição na motricidade do tempo cognoscitiva, tá? E, consequentemente, vai agora nos levar ao entendimento da lógica transcendental, que é aquilo que não só é abordado entre a lógica geral e pura, na aplicada com a intuição cognoscitiva, que vai depender de cada um da sua experiência, da sua disposição com todo esse processo, tão quanto da intuição ampla, que as pessoas costumam chamar de visão, mas diz respeito àqueles decaimentos no tempo e espaço que amplia, é como se o objeto agora falasse para você, e não você analisando o objeto te mostra algo, algo que, né, ele não te empresta, é uma visão, entende? Então vai estar relacionado com a intuição ampla, como eu já demonstrei. Então, então, na lógica, é importante entender isso, e fica então agora para o próximo podcast a continuação ainda da lógica, dado já a compreensão da estética aqui de Kant com o objeto, dessa filosofia transcendental. E para que você se torne aí também um filósofo teorético na sua área. Na verdade, ó, peraí. O filósofo teorético, ele é para todas as áreas, né? Então, que você se torne um filósofo teorético com o objeto, tá?